Santa Faustina nos dá 3 conselhos para viver a santidade. Vamos ver quais são esses conselhos? Primeiro, em primeiro lugar, total serenidade e abertura. O mais santo e mais sábio confessor não consegue a força derramar na alma aquilo que deseja, se a alma não for sincera e aberta. Então, primeira coisa, nós precisamos ter uma abertura para a graça de Deus. Nós precisamos desejar, nós precisamos querer viver uma vida nova, nós precisamos querer viver a santidade. Nós estamos em um mundo que não quer viver a santidade. Nós estamos em um mundo que declaradamente escolheu já o seu caminho, e o seu caminho é o oposto daquilo que Deus quer. Mas o que você quer para a sua vida? Você quer seguir o mesmo caminho que as pessoas do mundo estão seguindo? Você quer ir pelo mesmo lugar que as pessoas do mundo estão indo? Nós não podemos. Nós precisamos seguir um caminho novo. Nós precisamos seguir um caminho diferente. Este caminho é o caminho da santidade. E a santidade começa num coração que deseja fazer a vontade de Deus, deseja viver a santidade. Que pega e fala: Senhor, eu quero ser santo, eu quero viver a santidade. Então, essa abertura é necessária. Porque olha o que Santa Faustina está falando aqui, ó. Nem o mais sábio confessor seria capaz de realizar alguma coisa numa alma fechada. Gente, Deus respeita a nossa liberdade. Ele respeita. E Ele só vai entrar no nosso coração se a gente tiver essa abertura sincera. Sincera e querer. Então você precisa querer. Querer viver a santidade. Desejar ser diferente do que o mundo está apresentando. Não ir, não remar na mesma direção que o mundo está remando. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos abraçar a santidade como um chamado, como uma vocação. E seguir o caminho do Senhor. Seguir um caminho diferente. Seguir a santidade. Nós precisamos querer ser santo. Nós não podemos nos conformar com uma vida mais ou menos. Você vê, os santos não eram mais ou menos. Os santos não eram mais ou menos. Nenhum santo foi mais ou menos. Todos os santos viveram a radicalidade da entrega total ao Evangelho. Eu estou lendo um livro do Cura d'Arce, São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ele chega em uma cidadezinha pequena chamada Arce, tinha 200 e poucos habitantes, e ali era um povo, tinha alguns católicos dentro dessa cidadezinha, mas a maioria vivia no mais ou menos, ia, deixava a missa no meio do caminho, aos domingos trabalhava, não guardava o domingo. Tinha ali na cidade certos barzinhos, certos bailinhos ali que as pessoas iam. E aquilo ali, de certa maneira, era até uma coisa assim, se a gente for pensar perto do que é hoje nosso. Nem se compara. Mas o que que São Cura d'Arce fez? Ele começou a pregar. Primeiro ele começou a pregar contra o trabalho aos domingos. Começou a pregar e o pouco dinheiro que ele tinha, às vezes a pessoa estava indo para a roça e chegava e falava: quanto que é teu dia? Ah, não dia é tanto. Toma, vai para a missa. Porque ele queria salvar a sua paróquia, as pessoas da sua paróquia. E ele começa a falar e falar com radicalidade. Com radicalidade. Há momentos, por exemplo, quando, quando ele começa a atacar as festinhas, os bailes, as tabernas, ele começa a atacar e atacar bravo. Muitas vezes, durante a sua pregação ali na homilia, ele ficava bravo, ele batia no ambão, ele não aceitava as pessoas ficar nessa vida mais ou menos. Agora eu não sei que raio que está acontecendo, que infelizmente até na igreja, muitas pessoas que até têm cargo padre estão nessa vida light, de mais ou menos. E nós não podemos ser assim. Se você tem um sacerdote que de repente fala alguma coisa mais assim, mais radical, esse sacerdote ele começa a ser perseguido. Aí começa a ficar de canto. Tem alguns lugares que ele nem pode pregar. Você vê um exemplo, vamos dar nome, que aqui ninguém vai ver mesmo. Depois eu vou postar essa reflexão no Spotify, mas não vai chegar em lugar nenhum. Sim, não vai chegar nos cabeças. Mas, por exemplo, Padre José Augusto. Padre José Augusto, ele não está pregando na Canção Nova. Ele é um dos padres que mais tem visualização na Canção Nova, no YouTube da Canção Nova, é o que mais tinha visualização. E hoje ele não está pregando, ele não está passando no YouTube, eles não gravam mais a homilia do padre. Para a gente ter acesso à homilia do padre Augusto, eu encontrei um grupo no Telegram, e ali eu recebo as homilias. Mas agora lá ele não está pregando mais. E o que, que o padre Augusto pregava? Pregava a radicalidade do evangelho, a renúncia ao pecado, abraçar os mandamentos, não ao aborto, não ao casamento gay, que isso tudo nós devemos viver, tudo isso nós temos que viver. Mas quem prega isso, às vezes é perseguido. Já quem fica naquela, sabe, hoje em dia as pessoas gostam muito de rezar na parte de espiritualidade, e a pessoa ungido que fica trazendo palavras de conforto, as pessoas gostam de massagem na alma, sabe, uma massaginha, mas a massaginha não salva. A massaginha deixa a pessoa do jeito que ela está. E nós precisamos nos converter. E conversão de vida é viver radicalidade. Mas essa radicalidade, gente, ela não é mal. Não é uma radicalidade. Radicalismo é uma coisa. Sabe? Radicalismo é uma coisa. Agora, ser radical é outra coisa. Ser radical é viver o amor. O amor é radical, gente. Isso que a gente precisa entender. Por exemplo, quando você casa, o que você vive quando você casa? Você vive um amor radical. Porque você jura e você não trai sua esposa. E você se entrega inteiramente a ela. Isso é o evangelho. Agora, a gente vai ficar nessa vida dupla até quando? Até quando que a gente vai brincar de ser católico? As pessoas estão passando. E a gente que fala tem responsabilidade de falar e de alertar. São Corradares falava isso no livro dele. Falava que um pregador, ele no caso, ele falando dele como padre, por exemplo, ainda que depois que ele pregasse, depois que ele fizesse a sua homilia, ele chegasse e apanhasse. Ele não podia ter medo de falar a verdade. Ele não podia ter medo de apontar o caminho para as almas. Porque o caminho da salvação, salvar as almas, é a missão de toda pessoa que evangeliza. Eu estou aqui para tentar de alguma maneira salvar as almas. Se não for para salvar as almas, eu não vou pregar mais, eu não vou fazer mais nada. E às vezes salvar almas é mostrar o caminho, é apontar o caminho, é dar uns puxão de orelha, que puxão de orelha que eu recebo também. E se eu não receber, eu não me converto. Então precisa ter essa abertura para as coisas de Deus. Só que essa abertura nem sempre é agradável. Eu sei disso por experiência. Quantas pessoas já entraram no nosso WhatsApp, quantas pessoas já entraram no nosso Instagram, perguntaram as coisas para mim e nunca mais conversou comigo. Pessoas que acompanhavam live, que eram apoiadores, pessoas que estavam direto. Aí perguntou um negócio para mim e a minha resposta não foi de acordo com o que ela queria. E ela deixou de acompanhar. Ela deixou. Às vezes vem pedindo, por exemplo, ah, eu quero uma palavra para o meu relacionamento. Beleza? Primeira pergunta que eu faço, há quanto tempo vocês são casados? Não, a gente não casou ainda, mas tem algum impedimento? É casal de segundo união? Não, é que não está sobrando dinheiro. Eu falo, então não tem palavra. Você tem que casar. Não tem como eu te dar uma palavra. A primeira palavra é vai, casa. Não tem como falar nada, gente. Essa é a palavra. A palavra já está dada. Muitas pessoas vão achar duro e vão desistir. Mas do que adianta? Eu vou ficar perdendo meu tempo aqui? E se eu chegar no céu, Jesus falar, ah, você deu conselho lá só para atrair as pessoas, você ficou fazendo massagem quando era para dar umas pauladas. E aí? Eu não quero ir para o inferno, eu quero salvar minha alma. Então, para salvar minha alma, eu preciso ser coerente. E ser coerente, muitas vezes, exige pregar essa renúncia, essa radicalidade total. Eu tinha falado 3 pontos, vou ficar só no primeiro. Amanhã a gente desenvolve os outros temas, tá joia? Que Deus nos dê força, nos dê a graça de viver essa radicalidade do amor e essa radicalidade da entrega total a Jesus. Amém?